da presente sessão ordinária. Primeiramente, quero aqui cumprimentar a Liane, minha amiga, o Sombra, o ex-vereador Demarco, seja bem-vindo à casa. A apreciação da ata. A apreciação da ata 09-2022 das sessões ordinárias do dia 4/4/2022. Os vereadores que concordam com as atas nos termos lançados, que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Tribunal do Povo, não temos ninguém. Leitura dos expedientes. Peço ao diretor da casa que faça a leitura dos expedientes.
Boa noite a todos. Comunicamos que houve as respostas aos requerimentos efetuados nos atos oficiais 01, 02 e 03, enviados pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas por e-mail a todas as bancadas. Atenciosamente, à mesa diretora. Somente esse expediente, senhor presidente.
Esses são os requerimentos. Ah, tá. Peço ao diretor da casa que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados a esta mesa.
Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador líder da bancada progressista, vem através deste solicitar à Secretaria Municipal da Agricultura melhorias com patrulhamento, britagem e roçada na beira da estrada da linha 7ª, comunidade São Valentim. Justificativa, faz-se necessário essa manutenção devido às péssimas condições de traficabilidade no local, a pedido dos moradores que residem nesta área de nossa comunidade. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, vem através deste, amparado pela Lei Municipal 4265-2022, solicitar ao PROCON que notifique a concessionária de energia elétrica, RGE, para que realize o alinhamento e a retirada de fios não utilizados nos postos de energia elétrica nos referidos endereços, conforme segue. Rua José Bonifácio, em frente à Residência 41, bairro Centro. Rua do Nascente, em frente à Residência 05, bairro Centro. Rua Ângelo José Bordim, em frente às Residências 356 e 352, bairro Centro. Avenida Silvio Sanson, em toda a sua extensão, do pórtico da cidade até o autódromo. Justificativa, atender à reivindicação da comunidade que reside nessas localidades, bem como na avenida principal que corta a cidade, no qual necessitam desse desvio, desse devido serviço. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP. Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, vem através desse solicitar à mesa diretora que encaminha ao Poder Executivo a fim de esclarecer o projeto de lei 18/2022, que está em tramitação, informações conforme segue. Cópia da carta consulta protocolada junto à Caixa Econômica Federal. Simulação formulada do cronograma do desembolso. Estimativa do impacto orçamentário financeiro da operação de crédito. Adequação orçamentária de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Relação oficial com papel timbrado e assinatura do responsável pelas informações que contém o nome das ruas e bairros contemplados. Localização das pontes e estradas do interior que serão contempladas. Justificativa, solicitamos tais informações a fim de esclarecer o referido projeto que está tramitando nesta Casa Legislativa. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP. Da bancada trabalhista, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista, vem por meio desse requerer os valores gastos com as decorações de Páscoa em nosso município no ano 2022 e se foram reaproveitados os materiais e ornamentos dos anos anteriores. Se não foram aproveitados, qual a aplicação ou serventia de tais decorações? Justificativa, esclarecimentos de gasto do dinheiro público em nosso município. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Do Partido Trabalhista, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, vem por meio desse requerer pedido de adiamento pelo prazo de 15 dias, a contar do dia 18 de abril de 2022, do Projeto de Lei Executivo 18/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Justificativa, a falta de documentos oficiais pelo Poder Executivo, assim como esclarecimentos e dúvidas relacionadas ao projeto para que se tenha a ciência sobre a apreciação e votação do mesmo. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Esses os requerimentos escritos, senhor presidente.
Deixo aberto agora os vereadores para requerimentos verbais. Vereador Della Bona.
Boa noite, presidente. Boa noite, mesa composta. Boa noite, vereadores, vereadora. Povo que está aqui nos prestigiando e os que estão nos assistindo. Ontem Guaporé realmente esteve em festa, né? Estou me referindo referente ao autódromo, né? Que uma multidão de gente estava lá, em torno de 20 mil pessoas. E uma coisa que me chamou a atenção, que talvez não passou pela cabeça de vocês, que nós deveríamos fazer uma homenagem ao homem que fez esse autódromo em Guaporé. Porque... Alô? Porque realmente é muito importante para Guaporé. Não se vejo outra festa, outro movimento que traga tanta gente em Guaporé como nesse domingo nós tivemos no autódromo. Então eu penso em um busto, alguma coisa, algo nesse sentido, para colocarmos lá no autódromo, na entrada, quem vai decidir, o pessoal do autódromo, para que quem vem de fora, que não sabe quem fez essa entidade, essa autódromo para nós, que chegue e possa ler.
Vereador, só para lhe ajudar nessa questão, o senhor distancia um pouquinho do microfone e o senhor faça a explicação do seu pedido depois nas explicações dos requerimentos. O senhor pode explicar melhor daí. O senhor faz só o requerimento agora, o senhor quer fazer, e depois o senhor explica.
Sim, tá? Senhor. Tá bem, então.
Deixo aberto a mais vereadores que queiram fazer requerimentos verbais. Jader Lacosta.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadora, público e que nos prestigia esta noite. Meu muito boa noite. Eu gostaria de solicitar, presidente, ao Poder Executivo que encaminhe o projeto de lei de reajuste salarial do Magistério Público Municipal para cumprir o piso nacional. Depois eu explico. Obrigado.
Continua aberto aos vereadores. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores e vereadora, público aqui presente, especial meu ex-colega Rodrigo DeMarco, a Isa, que está aqui presente, os assessores que nos organizam, a imprensa inscrita e através da transmissão da Câmara que está o pessoal em casa nos acompanhando. Olha bem, eu queria fazer aqui um requerimento e eu quero a colaboração de todos os vereadores sobre o projeto que tramita aqui na casa, o projeto número 18 de concessão de crédito. É um projeto que ainda gera muitas dúvidas sobre a forma e questões de valores. Então a gente queria fazer um requerimento e pedir a colaboração de aceitação dos colegas no convite ao prefeito municipal a vir até essa casa e uma convocação ao secretário do município, Eduardo De Rocco, para que se faça presente na próxima sessão legislativa ordinária, com o intuito de esclarecer e tirar dúvidas e apresentar documentos oficiais do projeto de lei número 18. Tais como juros a serem pagos, valores das prestações, quais obras serão executadas, qual o custo de cada obra, se há projeto, cronograma e execução, o financiamento sendo aprovado, se compromete repasses para a instituição e o pagamento de funcionalismo público, assim como os servidores aposentados. Se aprovado o financiamento, separando o orçamento do Poder Legislativo, se os repasses obrigatórios, assim como repasses para as entidades e compromissos já firmados, qual será a capacidade de investimento que sobrará para o município? Então, essa convocação, né, é prevista na lei orgânica do município, no artigo 28, inciso 15, que indica tal ação como exclusivo do Poder Legislativo. Eu andei falando com alguns dos colegas, eu acho que todo mundo tem uma questão de dúvida e nada melhor do que convite ao prefeito, se ele não puder, o secretário De Rocco faça presente, para esclarecer e parar com essa polêmica que se gerou nessa casa sobre esse projeto. Daí cada um tem a sua opinião, cada um vai ter a informação que necessita e a argumentação para votar ou a favor ou contra. Era isso, senhor presidente.
Encaminhado. Mais algum vereador? Mais ninguém, eu coloco em discussão os projetos escritos, os projetos dos pedidos escritos e falados encaminhado da mesa. Coloco em discussão os requerimentos. Vereador De Labona.
Boa noite a todos novamente, boa noite aos vereadores. O que eu tinha comentado antes era sobre a questão do autódromo, né? Então, eu pediria, se fosse possível, fazer um busto, uma imagem ao nobre Dr. Nelson Luiz Barros, que fez esse autódromo para Guaporé e nos traz muita gente para cá, nos traz dinheiro, nos traz prestígio a nível nacional, a nível internacional. Então, se fosse possível, alguém que caminhasse esse requerimento, né? E também queria comentar outro assunto sobre a Escola Civil Militar. Tá.
Fazer depois, caro vereador, nas explicações pessoais, agora é só sobre o requerimento que o senhor encaminhou. Tá bem, okay? Obrigado. Mais algum vereador queira falar sobre os requerimentos? Vereador Jader da Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Sobre os quatro requerimentos, três escritos e um verbal, que eu encaminhei então à mesa diretora na data de hoje, eu gostaria então de salientar que o requerimento 29, então, busca esclarecer então esse projeto 18 de 2022, que contrai um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no valor de 15 milhões. Então, nós precisamos de informações claras e precisas. E naturalmente, né, oficial, né, com papel timbrado e assinatura do responsável por essas informações. Porque chegou na casa algumas informações, como uma relação de obras, que até o vereador líder do governo, Jonas Agosto, entregou no nosso debate na Rádio Liberal, só que sem nenhuma assinatura do responsável que fez essa documentação e nem com o papel timbrado. Então, fica muito vaga as informações e um projeto tão importante, de suma importância para a nossa comunidade, que vai refletir durante vários anos, é importante que nós temos toda a documentação necessária até para um futuro questionamento dos nossos eleitores ali fora e da comunidade em geral. Sobre outro requerimento verbal, então, que eu solicitei ao Poder Executivo, porque há cerca de mais de um mês, o presidente do sindicato, o Manuel, esteve conversando, acredito, com todos os vereadores sobre o projeto de lei do Executivo, que vai ser encaminhado nessa casa, não chegou ainda, não sei por que motivo, que reajusta o salário do magistério para ficar em consonância com o piso nacional do mesmo, né, que foi ainda em janeiro. Então, esse projeto tem que chegar na casa, não se sabe o motivo, porque está pronto, né, o projeto, tem que chegar aqui e tem que ser aprovado quanto antes, porque o município tem que pagar retroativo a 1º de janeiro, para ficar dentro do piso nacional do magistério. Então, é um clamor que eu faço ao Poder Executivo que encaminhe o quanto logo para apreciação de nós, vereadores. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador queira questionar, fazer observação? Mais ninguém? Eu coloco em votação os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Os favoráveis que fiquem sentados, os contrários que levantem. Requerimentos verbais e escritos aprovado por unanimidade. Ordem do dia, não temos projetos. Passamos, então, para explicações pessoais. Vilmar de Labona.
Eu queria novamente tocar num assunto muito importante para a sociedade de Guaporé. A Escola Civil Militar. A gente tem visto tantas crianças andando pela rua, né? Sem nem o que fazer, sem ter a sua ocupação, né? Inclusive, eu fui presidente da Capela Santo André por 2 anos, e nós lá construímos um local onde temos lá uma praça para academia, ao ar livre, temos lugar para o pessoal sentar, tomar o seu chimarrão. Então, eu penso que seria muito importante nós pensarmos muito na questão do jovem, porque o jovem está perdido, realmente, por isso que a gente tem visto que tem crescido a violência em Guaporé. e a tendência é cada vez avançar mais. Se nós não fizermos algo nesse sentido de ajudarmos, creio eu que cada vez nós vai ser mais difícil. Então eu peço encarecidamente, não sei se é a secretária da Veridiana, se é a questão do prefeito, que pense nessa questão da escola civil e militar, porque eu tenho uma filha de 10 anos e ela está louca para ir a estudar nessa escola. E é muito importante para que todos. Inclusive, nesse processo do Santo André, a gente está junto com a Equipaz. Você sabe que é a primeira comunidade da Diocese de Passo Fundo que vai ser implantado o turno inverso de cantos e flauta, onde a comunidade se propôs, comprou o piano e está fazendo esse trabalho junto à comunidade. Então é interessante, né, que alguém faça também alguma coisa nesse sentido, né, porque não podemos deixar as crianças na rua. A gente tem visto lá vidros quebrados, a igreja pinchada, e tudo isso não faz bem para a sociedade. Sem comentar o que acontece ao centro nos fins de semana, né? E também seria muito importante, então, que vocês, vereadores, né, se integrassem também junto à sociedade para que isso tivesse para alguma coisa para a família de Guaporé. E outra coisa que eu, vindo de fora, e tenho ouvido falar muito, e eu senti muito, a questão de um plano diretor para Guaporé. Guaporé, infelizmente, não tem nome de ruas, as casas não estão numeradas corretamente, né? Então, eu acho que, não sei, não estou culpando o político, nem A, B, ou C, ou D, eu creio eu que é uma questão que devia estar já há muito tempo, né, colocado isso em prática, né, mesmo com a tecnologia que a gente tem aí, que nos guia para rua tal ou rua outra. Mas eu vejo que há, mesmo assim, a dificuldade de nos localizar. Eu vou dar um exemplo lá na minha rua. A minha casa é 343. A casa da esquerda é 08. E a casa do vizinho lá direito é 516. Então, vocês podem ver que, realmente, se alguém for procurar algum morador, se basear pelo número, não vai achar nunca. Porque realmente está bem descontrolado nessa parte. Eu acho que era isso, presidente, para hoje. Muito obrigado.
Beleza, vereador Labona. Vereador Antônio José Pandolfo.
Boa noite aos meus colegas, nossa colega vereadora. De modo especial, hoje quero cumprimentar o ex-vereador e meu amigo Rodrigo, que está aqui presente. A Isa, que também foi vereadora aqui. E o público que nos prestigia aqui em casa. Eu gostaria só de falar um pouco num tópico sobre o projeto dos 15 milhões, que eu não sei se só eu vejo assim, mas eu acredito que, como é um valor alto, projeto de 15 milhões, ele foi totalmente destinado exclusivamente para pavimentação, enfim, e melhoria nas pontes, né? Que é mais ou menos o que a gente está sabendo que é o que foi proposto. Mas eu acharia que quem pensou esse projeto tinha que ter pensado esse projeto também, de ter destinado uma parte desse valor, digamos ali 3 ou 4 milhões, para investir, por exemplo, num distrito industrial, né? Hoje a gente sabe que o distrito industrial que tem já não tem condições de instalar nem mais uma empresa. E se fosse destinado um valor de 3 ou 4 milhões para comprar uma área de terra para fazer um distrito novo, com certeza essas empresas iriam se instalar ali e iriam ajudar a pagar esses valores com o retorno de imposto que elas estariam dando logo ali na frente. Então eu acho que é um pouco perigoso, não que não seja necessário, quero que as pessoas entendam, que não seja necessário fazer essas obras que são propostas, mas é um pouco perigoso tu investir todo esse valor monumental que ele é de 15 milhões e vai passar de 25 milhões com certeza lá no final, tudo numa coisa que não vai te dar mais nem um real de retorno. Se alega que vai ter ali uma economia, por exemplo, na manutenção das estradas do interior que você pavimentar, uma coisa ou outra e tal, mas isso não vai ser um vulto tão grande que vá fazer muita diferença. Mas, então, eu acredito que é perigoso demais tu investir todo esse valor numa coisa que não vai te dar mais nenhum real de retorno. Por isso que eu acho, repito, importante, é necessário fazer o que está sendo proposto, mas que devia ter sido proposto uma parte para um investimento que viesse lá no futuro criar novos empregos e dar um retorno para o município que garantisse pelo menos uma parte do pagamento desse empréstimo que vai ser contraído. Basicamente, é isso que eu penso. Outra coisa que eu quero indagar também é que fui indagado por várias pessoas sobre a questão da fiscalização da prefeitura. As pessoas estão falando que existe muito pouco fiscal para a demanda que está tendo. Não digo que haja que tem que ter fiscal para ir lá encher o saco e multar as pessoas, os estabelecimentos, as obras, enfim. Mas é necessário que tenha mais fiscalização para dar um andamento mais rápido e no despacho, principalmente das obras, que muito tempo ficam ali paradas porque os fiscais não têm condições. Pelo que eu estou sabendo, na rua só tem um fiscal. E com certeza ele deve estar batendo a cabeça para cumprir a demanda e com certeza não vai conseguir, porque é só ver o tanto de obra que está sendo feita na cidade, o tanto que a fiscalização tem por fazer dentro da cidade, que ele não vai conseguir nunca. Eu não sei por que tem um concurso público que foi feito, existe uma necessidade e não chamam as pessoas que estão lá para ser chamada. Então, eu acho que isso tem que se pensar. Porque não é, como eu falei, não é ter mais fiscais para ir lá multar as pessoas, é para ir lá orientar e dar andamento mais rápido àquelas obras e aquelas que precisa de uma fiscalização da prefeitura. Então, basicamente, era isso. Eu espero que alguém veja isso que está acontecendo e realmente tome providência. Muito obrigado, senhor presidente, era isso e uma boa noite a todos.
Vereador Ronaldo Jair Donida.
Saúdo, senhor presidente, a mesa, os vereadores, a nossa vereadora, público aqui presente. Eu sempre saúdo uma pessoa em nome de todos. Hoje eu queria saudar o ex-vereador Rodrigo De Marco. E saudando ele, saúdo as pessoas que aqui estão presentes. Eu quero me ater hoje mais em notícias boas, né? Que felizmente a licitação saiu e ganhou uma empresa de Nova Bassano para a última etapa do ginásio do São José. Então, a gente fica esperando para que realmente termine essa obra, que está muito tempo, ficou até um certo ponto atrasada, por motivo que não vem ao caso agora aqui, nessa notícia boa. E também, falando com o secretário da Saúde, que nós estávamos com um aparelho de ecografia estragado, enfim, em maus condições, e eu fiz um pedido para o senador Paim, e realmente chegou o dinheiro, vai ser comprado um aparelho de ecografia novo, né? Isso é importante para o município. E a gente fica feliz de poder sempre ajudar e dar resposta das nossas viagens, né? Que a gente planta um fruto, como todos os vereadores aqui fazem, né? E hoje eu queria me ater mais na felicidade de dar essas notícias boas e dizer que todos nós, os 11 vereadores, estamos aqui para ajudar o município, independente de quem está atuando nesse momento, sendo administrador. Nós aqui da Câmara temos na nossa força, nossa vontade e eu sei da índole de cada um que vai buscar recurso, não interessando partido, mas sim ajudar o município. Então, quero dar parabéns ao trabalho que essa Câmara faz, e eu fico feliz de participar, de estar junto com vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Vereador Jader da Lacosta.
Reitero minha saudação, presidente. Sobre, então, essa questão que o colega de Labona falou sobre o número das residências nas localidades. Então, para explicar aos colegas, como eu também trabalho nesta parte, lá no setor de cadastro, no setor de arrecadação e cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, existe um mapa oficial com a numeração. Só que o que acontecia antigamente? As pessoas iam direto na RGE e na Corsan, e essas empresas, essas companhias, elas forneciam o número. Então, por isso que existe bastante divergências de número na cidade. Hoje em dia, há mais de 10 anos, essa forma mudou. Então, hoje, para tu ter uma ligação de luz ou de água em sua residência, é necessário pegar uma autorização lá na Secretaria Municipal da Fazenda. Então, hoje, com esse mapa oficial e depois do projeto aprovado, sim, é fornecido números sequenciais. Só que quem tem, muitas vezes, não quer trocar o número errado de suas residências, porque dá muito transtorno de mudar toda a documentação, né, conta de água, de luz, e nesses órgãos burocráticos para mudar. Mas é essa a questão. Então, a partir de... já faz mais de 10 anos que tem essa sequência. Só que antigamente, como eu falei, eram feitos dessa forma, né? Sobre a audiência pública, que é para tratar sobre a Lei Municipal 14.285, não, a Lei Federal, desculpe, 14.285 de 2021, que é a Lei de Regularização e Flexibilização Ambiental para construções próximas às águas correntes e dormentes. Eu estive conversando hoje com várias pessoas especialistas na parte de direito ambiental. Está pré-agendado para dia 28 desse mês. Então eu convido os colegas, nós temos todo o amparo aqui da mesa diretora, do setor jurídico, do nosso diretor, né, o nosso presidente Pato, para fazer essa audiência pública. Então, a princípio está pré-agendado, só estamos confirmando durante a semana quem que usará então a tribuna para explanar, né, as suas considerações. E a questão de ser contra ou a favor não será discutido em primeira ordem, mas sim será feito então um amparato desta lei para explicar para a população e o que pode ser mudado caso o executivo então tome a providência de encaminhar uma alteração na lei municipal que fala sobre essa questão. Sobre sábado também eu estive em um encontro com a Silvana Covatti, o Wilson Covatti, que estiveram numa agenda aqui em Guaporé. Então eu estive conversando com eles sobre vários assuntos. A Silvana, então, Covatti, ela era a secretária estadual da Agricultura e ela acabou se licenciando para poder concorrer. Então ela voltou a ser deputada estadual agora no início deste mês. Então nós estamos tentando, com várias tentativas, para tentar auxiliar cada vez mais a nossa comunidade com a família Covatti, eu e a colega Itamara. Sobre uma reunião que estivemos eu e o colega De Labona, então, na quarta-feira, né, De Labona, na Secretaria Municipal da Saúde, então, estivemos falando com o secretário sobre a questão da falta de remédios. Então, novamente, ele falou sobre licitações, então, algumas empresas acabam ganhando os processos licitatórios, só que chega na hora de entregar o medicamento, ou eles não têm, que nem a questão de um xarope que foi licitado 120 ml e a empresa não tinha e quer entregar de 100. E o município, infelizmente, pela legislação, não pode aceitar uma quantidade menor. E tem outras empresas, então, pela alta dos custos, acaba subindo quase que diariamente os preços, eles acabam colocando um valor baixo, que nem as obras, né? Colocam um valor baixo para ganhar a licitação. Só que logo em seguida vê que não consegue ficar dentro e acaba pedindo aditivo, e os aditivos acabam demorando de 2 a 3 meses para sair. Mas, enfim, foi solicitado, então, eu e o meu colega solicitamos que se faça, então, algo no sentido emergencial, algumas compras emergenciais por dispensa de licitação, para que esses medicamentos voltem, né, para as pessoas que necessitam. Nós sabemos que são medicamentos que a grande maioria da população usa, que são medicamentos para diabetes, para hipertensão, para colesterol. Então, é esses que estão faltando. Não é uma gama enorme, mas os que mais saem e que a população mais procura, é, infelizmente, os que mais está em falta. Ele me falou, então, que a partir de agora, no segundo quinzena deste mês, estará regularizada a situação dos medicamentos e nós estamos em contato e cobrando dele para que isso se normalize o quanto antes. Sobre também, outra questão é sobre a questão dos concursos públicos no município. Eu estava falando, e até eu comentei isso no debate, sobre o cargo de engenheiro. Então, os projetos, infelizmente, eles vão acabar atrasando novamente as aprovações, porque a engenheira que estava contratada, ela pediu exoneração agora, ela acabou passando em outro concurso, e ela acabou saindo da prefeitura. Ela estava contratada num contrato emergencial, e agora o município, então, ele não encaminhou um processo para a contratação de uma empresa, de uma banca de concurso, para fazer concurso público. No final do ano, foi encaminhado a essa casa um projeto para a criação de mais duas vagas de engenheiro e uma de arquiteto, justamente porque tem esse contrato emergencial, que no máximo tu pode contratar 12 meses, 6 meses renovável para mais 6, então agora em agosto expira. Então, tem uma lista, mas são contratados, vai ser chamado mais um presidente, mas agora em agosto vai ter que sair, porque acaba os 12 meses, né, Ana Paula, nossa consultora. E o município, infelizmente, fez um processo de licitação para abrir, para escolher uma banca, mas só para um cargo, que é de cozinheira. Então, para o cargo que está sendo necessitado, que é de engenheiro civil, a arquiteto, não foi feito. Então, assim, a gente pede encarecidamente para que a Secretaria da Administração, que é a secretaria que faz toda a tramitação, né, tanto das licitações como da questão dos concursos públicos, que se atenha a esse caso. Não é o mesmo caso do concurso de fiscal, porque de fiscal existe a lista de chamados, o concurso foi prorrogado. Até para vocês terem uma ideia, o Gerson Bedin, ele é fiscal concursado há anos, ele foi para a secretaria, não chamaram ninguém no lugar dele. Ele está na Secretaria de Planejamento. E a outra fiscal que foi chamada no lugar da Marília, da Piríntia, ela tirou licença maternidade faz uma semana. Então, toda a questão das empresas também, a gente pede para o Poder Executivo, porque o que acontece? Se tu vai pedir um alvará e ele fica muito tempo parado, a prefeitura, a pessoa, deixa de recolher os impostos e também a prefeitura acaba perdendo a arrecadação. Então é muito importante que esse setor, que nem o Antoninho falou, ele, as pessoas se coloquem mais fiscais, não para multar as pessoas, mas enfim para fazer essa parte que é necessária, que é o retorno da arrecadação que vem dos impostos que os fiscais fazem. Era isso, presidente. Depois eu volto para as explicações pessoais. Obrigado.
Vereador Valcir Fanton.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores, colega vereadora. Boa noite especial ao nosso ex-colega Rodrigo De Marco. Depois de muito tempo, voltou nessa casa. Ao Scalco, que foi vereador no mês passado e agora é suplente de vereador do PP. Nosso amigo Sombra, que foi assessor aqui do PT por muitos e muitos anos, né? Mas o Sombra gira mais na casa praticamente todos os dias, né, Sombra? Mas seja bem-vindo. A Liane também, nossa suplente vereadora do PP. A Isa Salve, que ela, acho que ela saiu, né? Também foi assessora dessa casa. O Duda, da Rádio Aurora. Os assessores e funcionários dessa casa. Senhor presidente, colegas vereadores e público presente, é com muita alegria que ontem eu recebi aqui em Guaporé o nosso deputado federal, Pedro Westphal, onde fomos no autódromo e fomos recebidos muito bem pelo presidente da AGA, o Silvio Borges, e também com toda a sua diretoria, a Rosane também, que é secretária da AGA há mais de 27 anos. O Pedro veio para cá ontem, presidente, colegas vereadores, público presente, garantir uma emenda de 250 mil, que eu já falei até segunda-feira passada, para fazer uma das curvas do autódromo, que é a curva 1. Então, essa emenda já está garantida, o deputado veio para cá ontem, conversando com o presidente da ARGA e com a sua diretoria. Vai ser entregue, acho que até semana que vem ou a outra, vai vir para o município em forma da Secretaria da Saúde, porque agora só vão pagar essas emendas, que eu digo assim, que as sobras das emendas, vai tudo para a saúde. Então, estivemos lá, eu e o Silvio conversando com o prefeito, e o prefeito acatou, ele vai pegar esses 250 mil, vai botar na Secretaria da Saúde e vai usar o dinheiro livre para passar para a ARGA para fazer uma dessa curva. E também ontem, o deputado garantiu ao Silvio, no mínimo, mais 1 milhão e 100, que até falei também segunda-feira, mas agora com a palavra e o aval do deputado Pedro ontem aqui, para fazer uma parte dos boxes. E também, para minha alegria, ele pediu para todos, principalmente para o presidente da ARGA, fazer um projeto macro de 10 milhões de reais. O que seria esse projeto macro de 10 milhões de reais? Resolveria todos os problemas do nosso autódromo. Não que isto o deputado garantiu. 1 milhão e 100 ele garantiu. Mas tendo esse projeto até julho, e até convidei o presidente da ARGA para ir junto à Brasília comigo, para nós entregar para o deputado Pedro Westphalen, e o deputado vai conosco em cada gabinete de todos os deputados do Rio Grande do Sul para pedir essa emenda na bancada gaúcha. A gente sabe que é difícil porque a bancada gaúcha pega projetos grandes, projetos macros, mas o deputado se colocou à disposição, né? Geralmente em julho, nós chegar lá e entregar esse projeto para o deputado Pedro, e como eu falei primeiro, ele vai conosco, deputado por deputado, pedir o apoio, porque isso não vai ajudar só o Guaporé. Isso é um projeto que vai ajudar toda a nossa região. Então, a possibilidade de a gente conseguir realmente esse valor, ela é grande. Mas isso é um sonho dos 10 milhões. O que realmente é hoje garantido é 250 mil, como eu falei primeiro, fazer uma das curvas, 1 milhão e 100 para fazer uma parte dos boxes. E também aqui, presidente, colegas vereadores, público presente, quinta-feira também, tive a honra de receber aqui na Câmara de Vereadores o deputado estadual Paparico Bach. Não é do meu partido, do PP, mas veio aqui e entregou uma emenda de 51.500 para a Secretaria da Saúde, para a compra de um carro. Até esteve presente aqui o secretário, convidei o secretário da Saúde, o Ronaldo, e o Ronaldo recebeu das mãos do deputado Paparico Bach, como eu falei primeiro, 51.500 para a compra de um carro. Então, isso, Moreto, falou primeiro, isso é o trabalho que a gente faz de ir a Porto Alegre, de ir a Brasília, os frutos estão aqui. E também com muita alegria, Moreta, tu falou que saiu a licitação do ginásio do São José. E também aqui quero dizer que semana passada saiu a licitação do Museu do Automóvel. Eu sei que tem gente que critica, mas tem muita gente que gosta de corrida. Já a gente viu ontem, né, de La Bonda, mais de 20 mil pessoas, o senhor estava lá, que como é bonito ver o autódromo lotado. E como é bom ver as pessoas hoje dizendo que o movimento no restaurante... Bom, eu tentei reservar um hotel para o deputado, que ele queria vir para cá, quinta de noite, não tinha mais hotel em Guaporé, não tinha mais hotel em Serafina, só tinha hotel em Marau. Então, como isso realmente traz pessoas para Guaporé e para a região? Então, eu acho que o museu, acho não, tenho certeza que o Museu do Automóvel vai ser mais um ponto turístico para Guaporé. Então, saiu a licitação, graças a Deus ganhou uma empresa aqui de Guaporé, no valor de 570 mil reais. Tenho também aqui a satisfação de dizer que eu tinha o dinheiro e nós não tínhamos o terreno para fazer a sede do Inter. Agora nós já temos o dinheiro e já temos o lugar para construir a sede do Inter, Jonas. Tu como colorado, né? A gente sabe que muitos aqui prometeram, não quem está aqui, tá? Muitos prometeram e não cumpriram. Nós prometemos, através do deputado Pedro Westphalen,
a emenda já está garantida. Agora, e a vantagem da CG, que não precisa fazer aquele projeto, mandar para a Caixa e a Caixa aprovar. Esse é um dinheiro do Ministério da Economia, se não me engano, acho que é isso. É um dinheiro que vem livre para o município. O município não conseguiria fazer o projeto. Daí a CG contratou um engenheiro, o projeto já está pronto. Mas quem vai fiscalizar todo o processo vai ser a prefeitura. Quem vai realmente, lá depois lá que tiver tudo pronto, dizer lá para o Ministério que realmente vai ter que prestar contas, a palavra exata, vai ser tudo a prefeitura. Eu tenho a fé e a esperança que até início de junho, ou final de junho, se não me engano, que começa o eleitoral, a ACG esteja começando a sua sede. Então são obras, né, Moreta? Que aqui, nós estamos falando aqui praticamente de 1,5 milhão, tá? E isso é o trabalho do vereador. E eu sempre digo, cara, se o Moreta conseguiu uma verba, parabéns, Moreta. Se o Jonas conseguiu, parabéns, Jonas. Não é porque o Jonas conseguiu, o Tigrinho conseguiu, que eu vou ter que pisar nesse cara. Não, essa obra não... Não, parabéns. É dinheiro para a nossa cidade. Isso aqui do museu, da CG, do autódromo, esse dinheiro vai girar aqui na cidade. Porque vou ter que comprar material, vou ter que fazer... Essa empresa do Museu do Automóvel também, é uma empresa aqui de Guaporé. Vai girar todos os 570 mil aqui no município. Então, sempre que parar, porque o A fez, o B fez... Ah, se é o A, presta. Se é o B, não presta. Não. Quando vem a favor da comunidade, eu sempre disse, eu vou repetir, meu presidente, eu sou favorável. Obrigado, presidente.
Vereador Gilson Daiprá, vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente, boa noite aos nobres colegas, público que nos acompanha em plenário, que nos acompanha através das redes sociais. Também a gente hoje não teve discussão de nenhum projeto, nenhuma situação diferente, mas a gente, da mesma forma que os colegas explanam, dos deputados, das pessoas que ajudam, a gente também fica feliz da gente também começar a colher um pouco dos frutos que a gente planta, né? Então, nesse um ano e pouco de primeiro mandato, a gente começou a espalhar pedidos e a tentar ver se a gente poderia achar uma forma de auxiliar a comunidade. E a gente ficou feliz que na sexta-feira passada, nós tínhamos a presença do deputado do federal do MDB, o Giovanni Feltz, e ele veio acompanhado do secretário dele, o Jacir. E a gente fica feliz porque uma das emendas, um dos pedidos que a gente fez, foi para fazer uma pavimentação no interior, e vai ser um pontapé inicial para a comunidade da linha 2 São Pedro, que passa pela linha 2 40 Maternidade, vai atingir até a linha 2 Santo Antônio, 28. E a gente fica feliz porque, da mesma forma que os colegas falam, que vem uma emenda de cá, uma emenda de lá, e da mesma forma que a gente consegue emendas com deputados, o município dá uma contrapartida. Então, não é só a emenda, o município, para fazer qualquer tipo de empreendimento, acaba fazendo uma contrapartida e espichando o empreendimento, a obra, a pavimentação, e isso é realmente quem ganha é a comunidade de Guaporé. Então, a gente recebeu o Feltz num almoço, foi bem prestigiado com um grande número de pessoas do nosso partido e pessoas da comunidade, e essa emenda vai ser um pontapé inicial do asfaltamento do interior nessa comunidade, nessa linha. O deputado Giovanni Feltz, que é um dos deputados que a gente vai fazer um belo trabalho aqui em Guaporé, que merece, como de outras bancadas, ele já mandou duas emendas para a linha 8ª. Então, foi iniciada uma pavimentação. Eu até, presidente, pego o meu celular, que recebi toda a informação de onde ele mandou a emenda. Ele mandou 250 mil no ano de 2017 para iniciar a pavimentação da linha 8ª Santo Antônio. Em 2019, ele mandou uma segunda emenda de 350 mil para espichar o asfalto. E a previsão é de que daqui a um pouco o município consiga esticar isso até o Salão da Comunidade. E o Giovanni Feltz já mandou quase 2 milhões de emendas para o município de Guaporé em 3, 4, 5 anos. E aí me passam a listagem, entre outras, foi pavimentação asfáltica na rua Leônidas Carpi, foi aplicado na Escola Técnico Agrícola, custeio no hospital do Manuel Francisco Guerreiro, junto com o deputado Zanquim. Então, esses valores que vêm para o município, a gente acaba ficando feliz, porque é uma forma da gente mostrar trabalho. A gente se empenha, às vezes, nessas viagens, planta frutos, a gente fica na expectativa de que essas últimas viagens também acabem gerando algum benefício para a comunidade. Então, a gente fica feliz. A gente agradece o deputado mantém as portas abertas, não só para a bancada do MDB, mas, da mesma forma, daqui um pouco, numa união de esforços de bancada gaúcha, deputados, a gente consiga fazer alguma coisa maior, mais macro e pensando no município. Então, a gente tem alguns projetos, algumas coisas que a gente está estudando, não só com ele. A gente tem relacionamento com os nossos deputados do MDB, que com certeza eles vão conseguir, de repente, se ajustar, se entender. Agora tem uma eleição, vamos ver como é que fica o cenário também estadual e federal, né? A gente depende de que eles acabem entrando dentro da Assembleia, dentro do governo, para que a gente possa, daqui um pouco, poder estreitar um pouquinho mais as parcerias. Mas esse é um trabalho que a gente faz, esse é um trabalho do qual a gente se dedica por muito tempo, a gente acaba, às vezes, se frustrando, porque nem tudo é possível, nem tudo a gente consegue, né? Mas esse é um trabalho nosso e a gente se dispôs a isso e a gente vai continuar brigando. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Vereadora Patrícia Zampese.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa, público aqui presente, a Ceci, a Isa, o Rodrigo, o Otávio, o Sombra, a Ana, muito boa noite. Vou usar a palavra hoje para agradecer ao ex-vereador Rodrigo, que foi um grande incentivador para eu estar aqui hoje e um grande exemplo também, né? Muito obrigada, senhor presidente.
Vereador Alessandro de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação a todos. Colega Scalco, que não estava aqui presente, né? Ex-vereador e suplente também dessa casa. A gente vê o Moreto, nosso colega Valcir Fanton, Jonas, relatando de conquistas, e a gente vê a empolgação, né? Porque todo mundo sabe que o quão difícil é agarrar uma emenda e fazê-la chegar aqui. Porque muitas vezes a gente vai para Brasília ou vamos a Porto Alegre e lá nos pinta o mundo colorido, né? Lá a gente sai de lá com a maleta cheia, só que quando chega aqui abre, muitas vezes ela está vazia. E quando de fato essas verbas chegam, e começa a acontecer, ou cria expectativa para acontecer uma licitação, ou a execução de uma obra, ou uma pavimentação, isso nos engrandece, a gente tem a certeza que tudo valeu a pena. Todas as brigas, as discussões, seja elas acaloradas, porque todo mundo pensa na melhoria do município, a gente diverge de ideias, porque se fosse um consenso não seria um plenário, né? Mas o quão é importante, né, a gente trazer, independente de partidos, independente da sua fonte, essas emendas chegar para o município e auxiliar o município em qualquer área. E eu discordo de ti, Pita. Muitas vezes, daqui a pouco o pessoal critica a sede dos Colorados, mas é de suma importância. E tu falasse uma coisa no plenário aqui, que a disputa do Grêmio e do Inter faz isso acontecer. Está lá a sede do Grêmio, agora vai acontecer a sede dos Colorados, e isso faz engrandecer o nosso município. Então, a gente teve em Porto Alegre, de novo, né, dia 5 e 6, na semana passada, e estivemos falando com o deputado Dirceu Franciscon, com o Busato, né, que se afastou agora da secretaria, mas está a par de tudo. E eu também trago uma belíssima notícia aí para o nosso interior, né, sobre o projeto Pavimenta. Quando que a gente iniciou com esse projeto junto com o Gerson, a gente encaminhou, a gente foi a Porto Alegre, fez ratificações junto com o Busato, pedimos muito a inclusão desses projetos no pavimento, que fosse incluído, e tivemos a satisfação da informação de que até o dia 15 desse mês, 2.407.000 caem nos cofres do município
para a execução da linha 5ª Pinheiro Machado até a capela em torno de 2,2 km, a revitalização do Cristo e a linha 2ª. Então, três áreas importantes no interior, que somando junto com a administração, porque teve pedidos do prefeito, a gente sabe, pedidos dos secretários, mas os deputados eram do PTB e a gente fez a maior força para que a gente hoje pudesse estar colhendo junto com a comunidade esses frutos. A gente sabe que na linha 5ª existem 4 empresas, existem muitos trabalhadores e ali geram muito lucro para o município, assim como tem uma demanda enorme em outras localidades também. O nosso Cristo é um ponto turístico, onde que tem o projeto de um playground, de banheiros, de um restaurante, e a linha 2ª também, que liga a 40 Maternidade e a 28, com uma necessidade enorme, pois temos o aeroporto lá e práticas belíssimas de esporte. Então, tudo isso é a soma de sortes, colegas. A gente fala que uma conquista, seja ela de um carro, Pita, né, ou num valor um pouquinho maior, mas o orgulho é o mesmo. O orgulho é o mesmo, e eu sei o quanto tu já buscou, o quanto o colega Moreta já buscou, e os outros colegas da mesma forma. Eu acho que essa legislatura vai ficar marcada, porque no final a gente tem que fazer os mais e menos para ver quanto a gente conseguiu, em conjunto, colaborar com o município. Eu acho que esse é o sentido, é de somar junto, divergindo muitas vezes, mas o intuito é de sempre melhorar para o município. Então, eu queria deixar registrado as comunidades vindo esse recurso para o município faz a licitação e inicia as obras. Então, 2,2 km da linha 5ª Pinheiro Machado, a revitalização naquela parte do Cristo e da 2ª, que vai até o aeroporto. Então, queria agradecer muito o deputado Dirceu Franciscon, deputado estadual, e o Busato, por sempre olhar para os pedidos nossos aqui de Guaporé e tá sempre estendendo uma mão muito importante aqui em auxílio à administração. Da mesma forma, queria colaborar então ao pedido, ao requerimento, esperei na explicação final para falar, o requerimento então do convite ao prefeito e a convocatória ao secretário, porque tem muitas dúvidas, eu acredito que todos os vereadores aqui têm algum tipo de dúvida a ser esclarecido sobre esse projeto que é o do financiamento. Então, que o secretário venha e esclareça essas dúvidas para a gente poder se posicionar, né, perante a sociedade, e tenha um voto aqui para se fazer também de sim ou não, ou a favor ou contra, mas eu acredito que falta ainda esclarecimentos para a gente poder chegar a esse voto, né. Eu, quando que o Antoninho fala sobre dois assuntos, eu concordo também, que não desmerecendo o que foi posto no projeto, mas um distrito industrial é de insuma importância para o município, poderia ter visto essa questão de uma compra de uma área. A gente sabe, a gente perdeu empresas como a Dália para municípios muito pequenos por não ter uma área para destinar, e a gente sabe o quanto arrecada essas empresas, elas não sonegam nada, e isso auxilia muito no retorno para o município em questão de apoderamento de investimento. Então, que é uma necessidade grande, já era de ter iniciado um segundo distrito industrial, e a gente também compactua dessa seguinte forma, Antoninho. Como também da fiscalização, chegou até mim queixas de muitas obras que estão sendo executadas e estão parando na fiscalização, porque exatamente só tem um fiscal nas ruas, e um fiscal faz por um, né? E a gente tem o Gerson, que está assumindo a secretaria, uma fiscal que se licenciou, e acaba só o Márcio Mistura indo para a rua, fazendo o que ele pode, e a demanda é muito maior, tanto na questão de prevenção, como na questão de auxílio aos projetos do município, para que o município tenha retorno e consiga cobrar tributos. Então, a gente também aqui vem desabafar nesse sentido, que o município chame pessoas do concurso, porque a demanda é enorme e é necessária. Então, eu queria agradecer a todos, né, dizer que o que depender da gente aí pode contar com a gente, e agradecer aos colegas aí pelas conquistas,
porque a gente sabe, a minha primeira conquista aqui, eu quase não dormi de noite um dia antes da sessão, no domingo, quando que eu fiquei sabendo, a expectativa foi tão grande que eu não vi a hora de vir aqui anunciar a comunidade e as pessoas que a gente ia beneficiar, e a gente acha, ah não, a primeira a gente se emociona, depois a gente consegue controlar, que nada, é sempre igual, a gente fica ansioso porque é uma vitória interna e uma vitória para a sociedade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Ari Paese.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos prestigia, já mencionado para os colegas. Eu estava ouvindo atentamente, né? E não tivemos projetos para debater, mas a reunião está se tornando muito bacana em função de várias notícias boas, né? O Moreta, o Jonas, o Pita, o Alessandro, os recursos que, através de um trabalho árduo, como sempre digo, através das viagens, mas vale a pena quando se tem resultados. Então, isso aí, eu acho que eu concordo com o Alessandro de que esse mandato que nós estamos aqui até o final, acredito sim que deverá ser o recorde de recursos que vai vir das emendas dos nossos deputados. Então, digo que esse ano nós temos sim agora um trabalho também árduo de poder também fazer um trabalho em cima daqueles deputados que não estão dando para o nosso município essas verbas para poder atender as demandas do nosso povo de Guaporé. Então, acho que cada um deverá abraçar, né? E com certeza, se nós dermos um respaldo bom, com certeza a gente, o ano que vem, temos coragem de bater, né? Nos gabinetes deles, vocês escolheram, agora também nós queremos retorno. Isso eu digo que cada um deverá fazer o papel deles para poder retribuir a eles. Quero também aqui dizer de que ontem, como é de praxe, eu estive em 3 comunidades do interior, eu fui na comunidade Maróstica, fui na linha Sexta e fui na comunidade Sétima, São Valentim. E, colega, eu quero aqui dizer de que não vou tampar o sol com a peneira. Realmente, nós temos problemas, sim, em algumas estradas no nosso interior. E hoje, quero dizer aqui para vocês que eu liguei para o secretário e ele veio até a minha casa, aonde que eu não tinha como vir a ele hoje, mas ele veio lá, tirou um tempo, como já me chovia, ele não podia estar nas estradas trabalhando, e eu coloquei para ele que nós temos que dobrar o esforço para poder melhorar a situação de certas estradas do interior. Sabemos, sim, que nós tivemos problemas. A estiagem ela tem dado um certo atraso, porque a seca era muito seco. Tá? E agora, como sempre foi, que é normal, que depois de uma desgraça vem a outra, dizem, né? Que primeiro veio a estiagem e agora a chuva está vindo praticamente um pouquinho de excesso, né? Então faz com que nós tenhamos dificuldade de fazer um trabalho. E é uma coisa que me preocupa, e todos nós deveremos se preocupar, que nós temos diante agora de um período crítico, onde que nós estamos indo em conta do inverno. É uma coisa que preocupa muito, que não se tem como assim fazer aquele trabalho como no verão. Então, mas o secretário se demonstrou muito preocupado, sim, agora temos uma notícia de que na metade desse mês em diante as notícias são que poderemos ter escassez de chuva, então quem sabe nós podemos atacar essas áreas que estão com problema sério. Então, assim, meu colega, tu não deixa de ter razões de fazer aquele pedido que tu fez, mas a gente sabe que estamos tentando fazer o esforço, tentando ou não, desdobrar o esforço para poder nós termos dias melhores de amanhã. Obrigado pela oportunidade e até lá.
Deixo aberto agora a palavra aos líderes. Ninguém, eu comunico assim aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de abril de 2022, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo porque havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão. Obrigado a todos.